Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafa.
Eu sou o Biel.
E eu sou o Luiz.
E tá começando o nosso primeiro episódio. É o primeiro episódio, né, menina? É, oficialmente, o primeiro episódio
É, o primeiro
do.
episódio oficialmente.
Gente, pra mim é um trava-línguas falar isso aqui. É Papo Poc Podcast, tá?
Papo Poc.
Sim,
Papo
Papo.
Podcast.
Aí, ó, é um trava-língua. Se você conseguir falar, que bom, porque eu sou toda. A dicção é de centavos,
De
viu? Como diz
centavos.
Alô, fonoaudióloga.
Alô,
Já vai numa
fonoaudiólogas do
fono.
Brasil! Exatamente. Gente, a gente fez. Semana passada a gente ia se apresentar, acabamos que entrando num tema, falando algumas coisas, aí o episódio ficou um pouco grande, né? Aí, tipo, foi quase um episódio, mas hoje é o episódio oficial, né, meninas? O primeiro episódio do nosso podcast. E a gente vai falar uma coisa que. Sobre um tema que dá muito o que falar, né, meninas?
Todo mundo já teve.
Hoje a gente tá
Sim.
meio Ludmilla na Ilha das Maldivas.
Isso, exatamente. Às vezes tá uma coisa.
Mila.
Ludmilla. Exatamente. O tema de hoje é a paixão da POC. E se a gente já se apaixonou por algum hétero? É mais a gente. Tipo assim, o tema de hoje é mais. Não, quer dizer necessariamente que é puxado pro público LGBT, porque se você também não é LGBT, é hétero, você deve ter passado por sei lá, alguma situação parecida, né, meninas, com o que a
Com
gente vai
certeza.
relatar hoje.
Quem
Com
nunca,
certeza.
né?
Quem nunca? Então você. Ai, meu Deus, aqui. Tá me olhando, tá me olhando. E de novo
Corre,
a gente
querida.
jogando, corre, que ela tá sendo salviada. Com um monte de urubu na cabeça,
Um
né?
monte de ouro parada,
Né?
né? Mas vamos lá, vamos começar, meninas.
Vamos.
Eu quero falar primeiro, né? Que eu sou, né?
Ela tá nervosa, ela quer
É,
falar.
ela só quer ser a primeira.
Eu tô até seca. Mas eu fico pensando assim, né? Quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, a gente não tem meio muita opção para ser. É só
Sim.
pessoas que a gente, sei lá, via uma
Tem
vez
as
na
opções da escola,
escola,
né?
exato, ou em algum
É.
curso, né? Aqueles cursos que prometiam um emprego. Vocês lembram disso?
Menor
Que
aprendiz.
você faz, curso de computação e é encaminhado para um emprego. Olha aqui. E eu tô iludida, achando que ia ser a diretora do banco, só um curso de computação básica. Um curso de
Fazendo o
Excel
básico
básico.
do básico.
Sim,
Gente, eu implorava para meu.
Apre
Mas
aprendeu a
vamos
colocar título na
lá!
tabela, já tá achando que é a chefe.
Sim! Eu até
Eu ficava,
chorava.
mãe, vamos lá, que eu vou conseguir um emprego. A iludida, né? A
Exatamente.
iludida.
Eu pagava R$ 2.000 tudo parcelado e achava que ia entrar no fórum ou no banco. Mano, eu chorei na calçada da escola, viu, querida? Chorando na calçada da escola, não aceitando.
Já temos um novo tema, gente.
Não, não, não.
Né?
Mas
Empregos.
eu entrei nesse tema porque justamente a minha primeira paixãozinha foi de um curso, gente, que eu fazia. Vocês acreditam?
Ai, meu Deus, o curso de computação.
O curso de computação, ela foi
Alô,
na secretária.
microlinguês.
Como que era mesmo, mano, o título dos cursos?
Ah, era tipo computação básica e avançada.
É! Básica avançada, Excel, Explorer, PowerPoint.
É, pacote
E
Office.
pacote Office, saia profissionalizado. Era
Aprendi
tudo
alguma
mentira, viu?
coisa? Imagina, nada, né, querida?
Nada. Que aquilo ali era só o básico, era o que as escolas faziam para enganar as pessoas, né?
Exatamente, mana. E aí, minha primeira paixãozinha foi desse curso, gente, desses cursos aí, Porangaba, nem sei como se fala. E
Ah,
a.
já explanando já o curso, gente.
Não,
Né?
não falei qual é o nome, né? Aquela, não falei
Isso,
qual é
pelo amor de
o
Deus, mas tá começando.
nome. O processo vem.
Sim.
E aí, eu me apaixonei pelo boyzinho lá. Só que eu e minha amiga, gente, esse que era o problema, porque minha amiga também era apaixonada. E eu comecei. Você sabe, quando a gente tá apaixonadinho, a gente é muito besta, né? Aí
Vixe.
qualquer flerte a gente acha que é com a gente. Um oi diferente, o coração já fica.
É, uma olhada, mana.
Uma
Sentou
olhada.
perto, a gente já fala, nossa, vai ficar
Nossa.
perfeito. É, pronto, vou sair daqui namorando.
Nossa, casada, né? Já fazia até planos, assim.
Exatamente.
Ó, dois filhos, um cachorrinho.
Eu vou ser a… Eu,
sentando o computador do lado, ela já tá toda…
Como que é a música do Luan Santana?
Eu, você, dois filhos e um cachorro. O edredom, querido.
O edredom.
Eu vou ser o Mariela.
Até espirrei, querida, fiquei emocionada.
E ela com a mão no peitinho.
A mão no peito, querido, sofrendo. E aí, gente, era eu e minha amiga apaixonada por essa pessoa. E o problema era que não ia rolar, porque a pessoa, além de não ter a mesma orientação que a minha, ela não gostava, gente. E eu, besta, fazia lição, as coisas que ele não sabia, eu ia lá, digitava no computador toda tecnológica.
Fazer a linha que ajuda, né?
Cadelinha, gente, cadelinha. Na esperança, né? Ai, achando que o boy tava na minha. E aí, eu tinha uns 13 anos, né? E a gente combinou de ir tomar sorvete no shopping. Porque quando a gente é criança, adolescente, né? É o que nos resta. Uma casquinha no McDonald's, que era 1,50 naquela época.
E passear no shopping época
era tudo pra nós, né, mano? Passear no shopping era tudo pra nós.
Era tudo,
hoje o sol entra, compra e sai correndo daquele monte de gente.
Detesto pessoas.
E aí, gente, infelizmente, no dia do McDonald's, a minha amiga pesou a minha primeira paixão.
Meu Deus. Na sua frente?
Na minha frente. Ah, e ela sabia, vocês acreditam?
E a gay lá, chorando, olhando a
você
cena.
Você chorou, foi lindo. Mas… que eu voava nela. Eu posso, a que voa, viu?
Gente, ela foi uma talarica.
Ela tá lariquíssima, querida. E eu fiz a fria, né? Porque eu sabia, gente, que não ia rolar. A paixão era da minha cabeça só. Só eu criei.
Era paixão platônica que fala?
Paixão platônica.
Paixão platônica.
E a gente sabe que não tem, mas a gente fica… Mana do céu, já fiz tanto isso.
Nossa, gente, você é trouxa de
mana,
macho.
Mana, como eu já fiz isso, de imaginar eu numa casa, num apartamento. Mano. E ele vindo sendo meu amigo.
Meu
e aí,
Deus.
Chegando bêbada, e eu oferecendo, não, toma um banho. E aí, a gente, tipo, jogando, ele começar a me beijar. E a gente tem uma
meu
noite de amor.
Deus do céu.
Gente.
Ou então, sendo… Olha só o nível. Eu sendo dona de um bar famoso, e ele indo lá no meu bar, conhecer meu bar depois de anos. Olha
a
só.
A Fique já tá pronta, querida.
Fiqueira.
E eu trabalhando, mano. Trabalhando, imaginando tudo isso. Imaginava todas essas coisas, mano. Eu era desse jeito, viu?
Mas gente, eu fui humilhada nesse ponto.
Mas
assim…
o que aconteceu depois? Que, tipo, que você viu que ele beijou, que a menina beijou ele.
Aí você acordou?
Acordei daquelas, né, gente? Eu ainda fazia lição pra ele. Eu ainda achava que…
A sofrida.
Mas ela ficou com ele mais
Mas
tempo?
Ela continuou
tipo…
sendo a cachorra. Ela continuou sendo a cão. Olha lá.
Ela viu, sofreu, mas ela continua.
É. Gente, viu?
É,
nossa,
claramente. Nasce, né? A burra cresce, nasce burra, gente.
É, exatamente.
Mas, não, tipo, foi uns beijinhos. Sabe coisa de adolescente, de ficar? De namorinho? Então, e aí… Mas, gente, na minha cabeça, não pode ser uma fique. Porque a gente flertava, sabe? Sabe quando você flerta com a pessoa?
Sim, sim. A pessoa nem sabe que você existe.
Mana, olha só como é que é as coisas. O flerte, às vezes, é só nosso, mano.
É,
a pessoa,
exatamente.
É o que aconteceu com o meu amigo, que eu acho que você conhece, o Márcio. Acho que vocês não sei se você conhece um amigo meu que também tinha esse mesmo problema. Mas eu entendi ele, porque eu também passei por isso, entendeu?
É.
Mano, a gente fica, tipo…
Gente, zoado. Ela explanou nomes mesmo, agora que eu percebi.
Ah, eu explano o nome mesmo, que ela é uma cachorra. Eu explano o nome mesmo.
Ela falou nomes.
Exposta.
Ah, mas isso é porque acontece com todo mundo. Inclusive, meu outro amigo, que é amigo dele, também tá passando por isso.
Aí,
nesse
tá
momento agora.
Aí ela já não vai falar, né?
Não, aí já não vai falar.
Mas a gente, vamos lá. A gente, né, pelo menos eu era adolescente, né? Agora, velha, Kakura, mas a gente não pode nem passar por isso. Acorda, né?
É, eu também acho. Tem uma hora que tem que dar…
O meu… A minha paixão foi na igreja, né?
Eu ia perguntar, já. Pra onde foi, querida?
É, foi na igreja. Eu era bem uma pauquizona da igreja. E aí ele tocava bateria, né?
Ai.
É, fez assim. E tipo assim, vocês sabem que eu amo cantar, que eu era do louvor e
cantora.
Tal. Cantora. Cantora, vocês ainda vão conhecer esse meu lado, família, trofinha.
Godinho.
É, tem gogó. Tem que ter gogó.
Ela tem gogó. Gogó.
Viu, mana? Naquela época eu falava diante do trono. Preciso de... Lá em cima, querida. Falava Eixa, ela Fernanda Brum, só das mulheres, que é voz de homem, eu não conseguia fazer, mano.
Meu Deus. Fazer aí... igual um amigo. Ai, desculpa, mano, eu te cortei, mas pode, eu tinha um amigo pode. Da igreja. E a voz dele era finíssima, que nem a minha, querida. Era, ó.
É.
Nossa, sua voz é fina.
É porque vocês não viram eu cantando, gente. Tipo assim,
ela
ó,
gente.
No casamento da minha mãe que teve, veio esse amigo do Márcio, que também é meu amigo, ele veio pro casamento. E aí eu falei que eu ia cantar. Nossa, ela ficou chocada. Falou assim, você precisa. Eu falei assim, mas eu tenho vergonha. Eu falei, mas você... Ela falou, mas você precisa. Eu falei, mas eu não vou. Então, tipo assim, mana, é uma mulher cantando. É uma mulher. E, tipo, naquela época eu já cantava assim. E aí ele tava aprendendo a tocar bateria. Ele era amigo do meu irmão e tal. E aí eu ficava olhando. E a gente e também na minha cabeça tinha um flerte, entendeu?
Uhum.
Tinha aí ele começou, mano, a tocar, aprender a tocar violão. Olha a junção, olha a loucura
meu
que teve.
Deus.
Eu cantava e ele começou a aprender a tocar violão. Aí ele vinha aqui em casa, mana, pra aprender as notas aqui em casa. Pronto. Aí esse menino entrava aqui
meu
no quarto.
Meu Deus, imagina a cabeça da criança.
Mana, do céu. Mana, na hora que ele tava chegando, eu já ficava doida pela casa, pra cima e pra baixo. Ele tá vindo. Ele tá não sei o quê, não sei. Ele tá não sei o quê. E eu ficava, mana, eu ficava tremendo com. Eu assim. Tímida.
Ah, é,
tímida.
É a vibe primeiro encontro, assim,
é
sabe?
A vibe, é.
É paixãozinha,
aí,
né?
Sim, ele sentava aqui, aí ele começava. Canta, tipo, uma música, Rafa. Aí eu cantava, mana. Aí
só
ele,
olhando no olhinho dele, né, querida?
E aí eu olhava pra perna, pro dedo, pro ba... Tudo me encantava, mana. Tudo me encantava.
Ah,
aí,
assim
às vezes,
mesmo.
E, aí, e olha só, mana. Eu falo, tipo, a gente vai chegar no assunto das duas gays lá, ó. Que elas estão sendo cão lá, na casa. Que uma que foi e a outra que tá sendo. Porque assim, mana. Eu acho que ele começou a perceber que eu tava gostando dele.
Uhum.
E aí, ele fazia essas coisas, fazia algumas coisas a favor dele. Tipo assim, ele fazia barba, e ele ficava perguntando, tô bonito de barba?
Meu... Ele ficava falando, ai, ele ficava alimentando
mana,
a Fique.
Mana, aí eu, tá perfeito, tá? Só que, mana, eu, tipo, na igreja, não tinha a cabeça que eu tenho hoje. Então, eu acho, uhum. Uma que a gente acha que é pecado, que a gente vai
Sim.
pro inferno. Então, eu ficava, falava, não, falando na gíria ainda, assim, tipo, não, mano, tá de boa, mano.
Não, mano,
mano
tá
querendo dar um cheiro na barba, um cheiro no pescoço, querida. E não podendo, no culto,
meu
ele
Deus.
Sentava do meu lado. Falava,
mas nessa idade, você já pensava nesses negócios?
Já!
Mana, gente, já. Olha, eu
já ai, pensei... gente, eu comecei a pensar nesses negócios,
mas
não, eu falo...
Olha a diferença de idade, amigo.
Mas que idade você
é
tá falando, amiga?
Ela tá
é porque a gente é velha. A gente tá falando da sua idade. A gente tá falando quando a gente
então,
era
mas
idade, um
não,
mais
peraí. Você tá falando que idade? Tipo, 13 anos, 16?
13, 14 anos.
Então, mas eu comecei... Como é que eu tô falando, gente? Ser sexual. Vocês pensavam já em negócio sexual?
Mona, mas
ou era
é claro.
Só flerte?
Mana, punhetas e punhetas. Punhetas e punhetas.
Gente, a risada da Luísa.
Mana, eu fazia ele tirar foto do meu celular.
Meu Deus, Rafael.
Mana.
É carrasco.
Porque eu comecei... Eu comecei nesses assuntos sexual, gente, quando eu tinha... Tinha, nossa, né? Quando eu tinha 15, 16 anos, gente.
Ano passado?
Não, 15 não. 15 não, 14 anos.
O bom é que tudo que a gente já passou, ela vai passar, ela já pode pegar de qualquer jeito.
Exatamente.
Entendeu?
Não, ô, mana, mas isso, essa questão de querer ficar, querida, desde quando a gente entende por gente.
É. Sério? Eu tinha uma apaixonite, assim, tipo, eu achava, nossa, que bonitinho, sei o quê. Mas em questão sexual, eu nunca tive isso, gente.
Ai, então você é muito inocente.
Eu sou inocente, gente. É filha de mamãe, né?
Aí, deixa eu só concluir pra vocês a história. A vigília sempre teve aqui em casa, sempre, muito tempo.
Quem?
E ele sempre. A vigília, que é uma noite que eles fazem durante o mês na igreja evangélica.
Ah, tá.
Pra fazer culto e cantar e tal. E aí, olha só. Eu falei pro meu irmão assim. É, eu falei pro Gê assim, Gê, conta pro menino, pro fulano. Eu tava disposta, mano, eu já tinha sofrido.
Meu
mano,
Deus.
Eu sofria, sofria. Ele vinha falar pra mim que ele gostava, tava gostando das meninas. E eu falava, não, mano, pode ficar, fica com elas. Aí quando ele ia embora, eu chorava.
Nossa, por dentro, pode
eu ficar. Chorava, mano. É, mas e por fora assim, não, mano, fica. Mano, e ele encostava em mim, eu já
até
ficava
tremia,
gelada.
Né?
Eu ficava mano. Gelada.
Nossa, pior eu, que eu sei mano, essa sensação.
Eu fazia de tudo pra dar de pra estar perto desse menino, de tudo, 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 mana. Pra mim, ele sempre tava bem, e eu criava as fics. Aí, mana, teve uma vez que nós começamos a fazer aula de canto. Nossa, tanta coisa! Começamos a fazer aula de canto junto, e aí ele comprou uma moto. E aí, eu e ele na moto. Mana!
Gente,
mana!
Gente do céu!
Indo pra aula de canto, mano.
Ele era mais velho?
Ele era mais velho. Hoje ele vai fazer 40. Hoje ele vai fazer
Meu
40.
Deus.
Mano, então ele era muito mais velho.
Ele era muito mais velho. Mas
ela
ele...
gostava dos 10?
Mano, mas eu fiquei sabendo que o vizinho dele contou que ele... Os meninos ficavam zoando ele, que parecia que ele já tinha feito um babado com um gay lá da vila de onde ele morava,
ah.
Entendeu? Aí eu fiquei... Aí eu alimentava mais a
Meu
ainda,
Deus!
Mano, cabeça.
A cabeça da criança.
Sim,
ela é perigosíssima.
Mano, aí ele tinha videogame, a gente ia na casa dele jogar videogame. E, tipo assim, eu nem gostava de jogar videogame tanto, só ia lá pra ficar com ele. Aí ele chamava... Mano, mas ele sabia de tudo. Tipo, ele me chamava pra jogar videogame, pra dormir lá. E aí, uma vez...
Isso é o que eu quero perguntar, antes da senhora contar. Mas conta pra gente, a senhora ficou ou não? Porque
eu não fiquei. Mas, mano, tipo assim... Mano, a gente brincava de lutinha. E ele ficava meio que assim. E eu ficava toda...
Ele...
Jogava pra cima dele, assim, sabe, na lutinha.
Meu
e ele ficava...
Deus! Tava de D, querida.
Ficava de D. Tentando. Mano, você não sabe. Eu acho que ninguém aqui em casa, acho que o pessoal aqui em casa tá ouvindo, tá falando, meu Deus. Mana, uma vez a gente foi pra praia. Olha que loucura, foi eu, ele e minha irmã. E aí, gente, e eu...
Mano, olha ela revivendo.
Eu tenho ele no, aqui no Instagram, no WhatsApp. E tenho a namorada dele também.
Gente, ela é perigosa.
Gente, ela é.
Ela
toma cuidado com ela, hein?
Ela não superou. Essa é a primeira paixão dela e ela não,
não
superou.
Não, gente, hoje não. Hoje,
ah,
hoje,
tá.
Não, mana, porque ele
Rafael.
Tipo assim, não, ele é tipo. Hoje ele é amigo do meu irmão, de verdade. Hoje eu não olho mais pra ele com outro olho.
Mas se ele te ligasse, tipo, falasse, aí.
Não.
Vamos fechar?
Não fechava, mãe.
Até por...
não, até porque, tipo assim... Até porque, tipo assim, ele agora eu vejo... Sabe quando você começa a ver defeitos?
Você amadureceu, né, mano?
É, mano, hoje o estilo dele já é horrível pra mim. Hoje ele já tem um jeito meio sonso de falar que eu falo, puta que pariu, não acredito que eu já fui. Entendeu? Então, tipo assim, hoje...
Hoje perdeu o encanto.
É, perdi o encanto. Hoje não tenho, zero, zero, zero.
Ah.
E mas eu tinha, mana, muito, muito. Aí eu lembro que meu irmão, só pra resumir, meu irmão contou pra ele que eu gostava dele. E ele sabia, mana, o que meu irmão falou pra ele na vigília. Sabe, a gente sabe quando a gente ajoelha pra orar, mana? Que a gente ajoelha com a carinha na cadeira, assim, com a bibinha. Mano do céu. Aí bem nessa hora eles estavam conversando, eu tava um pouco afastado. E aí o meu irmão contou pra ele. E eles dois começaram a olhar pra minha cara e rir. E eu assim, tipo, o que tá acontecendo? O que vocês estão rindo? Depois, mana, o Giano falou, vamos lá fora. No meio da vigília. Aí ele falou assim, Rafa, eu contei pra ele que você gosta dele. Nossa, mano.
O mundo caiu, né?
Mano, eu chorava, eu pulava alto. Eu comecei a... Mana, eu não quis ficar na vigília. Eu fiquei, assim, a vigília inteira, do lado de fora. Quando ele saía, mano, eu ia pra trás da casa. Eu fiquei com tanta vergonha. E aí, tipo, mana do céu. Assim, foi o ó.
E aí, ele veio falar com você?
Ele veio
claro
falar
que
com...
não, né?
Não, ele veio falar comigo, mas ele não tocou no assunto. Ele não tocou no assunto, mana. E
tá
aí, e até hoje, a gente não tocou mais nesse assunto. Porque o tempo foi passando, e aí você vai crescendo, vai criando.
Vai conhecendo outras pessoas também, né?
É, aí quando eu conheci o Gu, e aí o Gustavo, daquele jeito dele, fez eu desapegar totalmente do menino. E, mas assim, ele poderia curtir ou poderia não curtir, né?
Uhum.
Mas porque eu criei tudo na minha cabeça. Vai ver, ele nem curtia. E aí, eu comecei a criar uma coisa na minha cabeça que nem
Mas é, pra mim, é exatamente, mano, isso que você falou. Porque pra mim também, existia, gente. Porque a gente flertava,
assim,
a gente trocava olhares.
Uh-huh.
Mas só na minha cabeça.
Gente, a minha história é muito igual a da Luiz.
É?
É, teve a parte de você ter você ver a cena, né? Você guarda a cena do peixe.
Eu guardo. Mas e aí eu fiz com a minha amiga, desculpa, Gabi, mas eu preciso contar que eu fiz com a minha amiga igual eu fiz com muita gente na minha vida. Chamei o IML, tá, querida?
É, ela guardou. Morreu pra mim. Exatamente, o terror jogou uma paz de terra, exatamente.
Ai, uma das qualidades da Lu que eu queria ter, viu? Enterrar.
Ela enterra. Porque ela sabia, gente. Tudo bem, o fato dela saber não impediu dela também querer ficar com a pessoa. Mas sei lá, né, eu acho que se a gente era amigo, ela não podia ter feito isso.
É, exatamente.
Mas ele não gostava, amigo.
A história do Márcio é parecida com essa. É parecida com essa.
Se o cara não gostava, ela ia ficar sem.
Ela tinha que estar participando. Por que você não chamou ela? Meu Deus, é verdade. Pra ela contar, mano.
Pra ela contar, né?
Mano, ela envolveu todo mundo. Ela também, ela ficou com raiva da menina. Aí a menina falou assim, vocês não vão ter nada. Ele já falou que não gosta da coisa. E ele, não, porque não sei o quê, não olha mais na minha cara, você morreu pra mim. Desse jeito. Aí eu comecei a falar, mana, eu que dei o choque de realidade. Eu falei assim, Márcio.
Choque de monstro?
Mana, ele não é gay, ele não curte. Você tá iludida, você vai acabar perdendo a amizade com a sua amiga por causa de uma coisa que não existe, que só tem na sua cabeça.
Na sua cabeça.
Você acha que vale a pena você perder a amizade dela por causa dele que não tá nem aí, que nunca vai... E ele já falou, porque depois o Márcio assumiu que gostava dele. Ele falou assim, eu não gosto de você, o que eu sinto por você é só carinho. Eu gosto de estar com você porque você é alegre, porque você é divertido. E eu tenho carinho por você desse jeito. Eu nunca olhei com leve com outros olhos falando desse jeito, mano.
Ai, esses gays alegres.
Ai, divertido, alegre.
Falou desse jeito, a mana, ela ficou tão assim.
Destruída, mana. Destruída. Mana, destruída. Mas esse era o meu medo, sabia? Olha, o Gabi tem que contar a história dele, mas... O meu medo principal era, tipo, dele falar, não, nada a ver, sabe? Porque, mas eu também era muito novo, gente, né? Quando a gente é novo...
Ah, então, o Márcio é uma bicha velha. É por isso que eu queria dar na cara dele. A mana é bicha velha, a gente era nova, entendeu?
É, a gente não tinha ainda essa malícia do que é realmente gostar, né? Então, pra
saber
gente... Saber separar as coisas. Falar, não, isso aqui é amizade, isso aqui... Sim. Né, essa pessoa não vai dar, mas... E isso é muito real. E a gente vê que repete, né? Porque aconteceu comigo, aconteceu com o Gabriel, aconteceu com o Márcio e vai acontecer com outras pessoas. Conta a sua história, Gabriel, pra gente.
Então, a minha era, tipo, o menininho, né? Tal, primeiro ano da escola, né? O menininho padrão. Branco, padrão, loiro, né? De olhos azuis. Uma coisa linda.
Misericórdia.
Uma coisa linda, gente. Nossa, enfim. Chegou lá na escola, gente, e ele tá na minha escola até agora, até
ela
hoje.
Ela não dá pronta aí, mano.
Ai, eu nem liguei, mas...
Ela até esqueceu, querida.
Até esqueci. Ele tá na minha escola até hoje, né?
Uhum.
Enfim, vamos lá. Ele chegou na escola e tal, e já entrou no nosso grupinho, porque eu tinha um grupinho, né? Das populares do colégio e tal.
Nossa, gente, Regina Jorge!
Eu muito! Eu já falei pra vocês, né, que hoje em dia eu... Hoje em dia eu sou a que julga o povo no intervalo, né?
Ai, ela tem a Big pronta!
Eu
ela
sou sim!
A que sentava na frente, querida!
Eu tô até chorando!
Eu também! Olha lá, a Patricinha, gente!
Ai, Patricinha que ficava... Nossa, eu era muito popular!
Garota!
Olha. Olha aí...
E hoje se tornou toda indução.
Hoje eu sou a indução o teclado sem barulho.
Sim.
Enfim, aí ele começou a entrar no nosso grupinho e tal. E eu fiquei, nossa, gente. Porque hoje em dia eu vejo, né, que eu gostava dele. Mas antigamente eu ficava, nossa, gente, ele é um amigo, né? Porque pra mim sempre foi amigo, gente. Não teve esse. Só mais pra frente, né? Que aí eu comecei a pegar uma idade, né, ver os menininhos e tal.
Mas tinha alguma coisa que ele fazia? Vocês trocavam olhares?
Olhares, assim? Amiga. Tipo, só de ele conversar, só de dar um oi. Um oi diferente.
Era assim
ficava,
mesmo?
Eu já ficava, gente...
Era desse jeito.
Tremia na base, né?
Tremia na base, amiga. E ele tipo, tinha vez que a minha amiga faltava, ele sentava, tipo, na minha frente, assim, ou atrás de mim. E eu já ficava toda gelada, né?
Mas é assim, qualquer coisa que a pessoa faz de diferente, a gente acha que é pra
qualquer
agradar
coisa.
A gente, né?
É!
Ai, comprei uma
totalmente
base,
humilde.
Deu.
Ai, é, pronto!
Nossa, ele comprava salgado pra mim. Comprava. Nossa, eu achava. Eu era a pessoa mais importante do mundo, gente.
Sim, aí, e às vezes, na sua cabeça.
E às vezes a pessoa só queria ser generosa, né?
É. Só queria te dar uma bala. Às vezes você tava até com bafo.
Era até uma dica, né?
Tava até com bafo e ele queria tipo, sanar o bafo.
Mas conta, cara.
Aí era a mesma coisa do Luiz, que eu era cachorrinha mesmo, sabe? Eu fazia as tarefas dele.
Meu Deus.
Eu dava a cola da prova pra ele.
Olha!
E tipo assim, quando... Ai, gente, porque eu era muito inteligente nessa época. Hoje em dia eu não sou... Hoje em dia eu caguei, né? Mas enfim.
E, tipo, quando eu trabalho... As matérias vão evoluindo, a gente acha que a gente é inteligente.
Nossa,
até
amiga.
Até a gente pegar a fórmula de Bhaskara.
Amiga, eu não consigo ouvir falar sobre isso.
Aí a gente até chora, viu?
Uma equação do primeiro grau.
Pronto! Acho o quê? O valor do quê?
Acho X, eu quero que se foda o valor
quadrado.
Do X.
Mano, eu chorava, mano.
E ó, você não vai levar isso pra vida, não, viu? Porque você não vai usar nada.
Nadinha, gente.
Você não vai usar
gente.
Nada, a fórmula de Bhaskara, equação. Você não vai usar.
Aí,
conta,
tipo,
amiga, conta.
Por exemplo, é o que você falou. A gente, qualquer coisa, a gente quer ficar perto dele.
É.
Teve um trabalho em dupla. Eu já ficava, você vai comigo, né?
Sim. Olha, ela impunha a vontade dela.
E aí, enfim, aí foi evoluindo, até...
É.
Né?
Peraí, antes de você contar, mas você chegou a dar um beijo, um abraço, alguma
que
coisa?
Beijo, amiga. Eu só ficava vendo ele ficar com as meninas, porque eles eram popular do colégio, né?
Ah.
Ele era o macho padrão.
Era platônico também.
Platônico,
é o que a gente tem.
Amigo.
Os três tiveram platônico. A gente sofria calada de
porque, pelo que eu sei, né? Não existe gay, não existe hétero enrustido na minha escola. Mas deve existir, óbvio, né? Óbvio.
Uhum. Ah, sempre
mas...
tem.
Mas. Aí, enfim, aí eu fui evoluindo e fui começando a ter uma vontade, né? De bater com ele, né? De,
uhum.
de ter algo com ele.
Uhum.
Só que não aconteceu com ele, aconteceu com outro menino.
Mas,
entendeu?
Mas hoje vocês conversam normal, falam...
Ai, eu não consigo.
Eita!
Porque ainda eu fico, gente, ele nossa, eu amava ele, eu fazia de tudo pra ter ele, sabe?
Meu Deus, amiga, mas
superou?
Isso já não superou nada.
É.
Cadê
não,
a
hoje em dia. Hoje em dia eu converso, mas eu não sou melhor amigo, entendeu?
Ah, sim.
Porque na época que ele era melhor amigo, vinha aqui e tal, eu era apaixonada.
Mas ele beijou alguma amiga sua?
Beijou minha melhor amiga na época da outra escola.
Então não era melhor amiga, não. A melhor amiga
é. Só... Mas hoje em dia não ligo.
A Luísa é a mesma tecla.
A Luísa quer já chamar a ML pra mim.
Ela olha, acorda, gay. Ela vai ficar com você. Mas se não ficar comigo, não vai ficar
com ninguém.
Mas é que hoje em dia,
depois
eu já... Depois
de escorpião bonzinho.
Eu já vejo que, gente, eu vou deixar a menina não ficar pra...
Não,
pra,
é.
Né?
Menina é que hoje é que você criou maturidade, igual a gente falou, né? A cabeça já muda totalmente.
Mas hoje em dia ele tá na minha sala ainda, ele frequenta minha escola ainda.
Mas você ainda sente alguma coisa por ele?
Não. Eu sinto que o...
Não me diga não.
Antigamente, né?
É?
É.
Gente, deu não. uma mudo. Ficou mudo porque o Gustavo me ligou bem na hora.
Não ficou mudo, não, amiga.
Não?
Não, ah, mana.
Pelo amor de Deus. Eu tô falando, mana. Tudo acontece.
Tudo acontece, mana. Mas, ó, não vamos deitar, hein? Ai, gente, depois desse papo aí da primeira paixãozinha, né, nossa, a gente podia falar como foi a nossa primeira decepção, né, querida? Como que foi? Conte pra mim. É, a primeira.
O que seria decepção,
não
amiga?
Não só a primeira, né? Ou uma coisa, uma decepção amorosa que te marcou, sabe? Aquela coisa que você fala, ai, fiquei mal mesmo. Fiquei de cama, chorei.
Ai,
vocês nunca passaram por isso?
Eu nunca passei.
Ah, passei.
Nossa!
Gente.
Tipo assim, você fala de uma paixão, por exemplo, de um menino gay que você
de
queria ficar.
De quando você se toca que você não vai ficar com aquela pessoa.
É, tipo, ou você ficou e não deu mais certo. É porque a senhora é muito nova, então a senhora não deve ter muito relacionamento, né?
Ah, deve ser esse menino que quando ele saiu da escola por um momento, né? Gente, foi o auge. Nossa, eu chorei tanto.
Minha primeira decepção amorosa foi com o Nel, que eu já vou falar o nome dele mesmo, é Nelson. E, mana, eu...
Ela
eu,
é explana,
eu,
ela tá
Nelson Robes.
Nelson
Eu vou falar, mana, que assim...
É o Nel.
Eu me arrependo profundamente, profundamente de ter ficado com ele.
Uhum.
Profundamente, porque assim... No começo, eu vou contar mais ou menos por cima. Ele. Eu tinha o melhor amigo lá, lá na Zona Leste onde eu morava, que é o Eduardo. Eu amo ele. Hoje a gente superou isso. Mas a gente se afastou muito, 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 muito. E talvez a gente não se fale tanto por conta disso. Ele também é de escorpião, mana.
Ah.
E ele gostava desse menino. Na verdade, ele começou a conversar com o Nel primeiro do que eu, né? Aí veio pra mim me apresentar o Nel, mana. E aí, me apresentou o Nel e tal. Só que, mana, o Nel começou a gostar de mim, mana.
Ai, mano.
Aham. Uhum. E aí, ele meio que começou a perceber. E aí, ele falou assim, ai, eu não... Eu vou ficar... Fiquei com ele só uma vez e não vou ficar mais, tá? Aí eu falei, não, tudo bem, mas eu já não ficaria. Falei pra ele, não, fica tranquilo. Só que, mana, ele começou a ficar dando em cima de mim. E eu, sabe o que eu fiz? A gente saiu pra... Nessa época eu ainda não bebia, né? Eu era, tipo, era ainda religioso, tal, essas coisas. A gente acabou saindo e, tipo assim, eu gostava daquele outro menino da igreja ainda. Então,
sei,
a gente acabou
mano.
Saindo. Inclusive, um dos meus primeiros relacionamentos sexuais foram com ele, com o Nel. E aí, ele começou a dar em cima de mim. E aí, a gente acabou ficando, mana.
Não, olha aí, ó. Eu não ficaria, tá? Fica despreocupada, amiga. Não é meu tipo, não é meu número. Psycho boy fica.
Mas era, tipo assim, mana. Eu nem sentia tanta atração por ele. Como era mais atração sexual, entendeu?
Aham, era
ele,
vontade,
tipo,
né?
Ele me beijou.
Era,
aí eu
uma das primeiras?
Era!
Ah, então deve ser por isso, de
aí
tirar
ele,
logo.
Ele já chegou, ele já pegou, me beijou. E aí, já colocou a mão. E eu... Toda vergonhosa, nem coloquei a mão, aí ficou, aconteceu, já fiquei excitada, aí ele começou, tirou. Eu era bem novo. Só que,
Meu
mana, eu me
Deus.
senti culpado disso. Porque
Foi.
na hora do ato, a gente. É tesão, é gostoso. A gente não pensa, entendeu?
É
E aí
verdade.
eu falei pra ele assim: eu não. Eu, tipo, cheguei nele e falei assim: olha, Du, acabei ficando com ele. Mas eles não estavam mais juntos. Só que continuei sendo errado porque.
Tá
Né?
larica, né?
Nossa, fui talarica.
Olha, que perigo, hein? Que
Fui.
No meu bairro as talaricas ficam careca,
mano. Nossa, mano, mas eu tinha 14 anos, eu já ia apanhar novinha pra aprender, né?
Tô brincando, gente.
Não, mas isso eu não tenho problema nenhum de confessar, porque isso daí fez eu, me ensinou, né? Eu aprendi muita coisa e acabei colocando em risco
Uma
acabei em
amizade,
jogo
né?
uma amizade que eu poderia ter há anos. Por ter, né, falado não, não é não,
É,
entendeu? Mas
mas eu te entendo, mana.
eu falei, mas assim, eu contei, mana, eu gostava tanto dele, amava tanto ele, a ponto, mana, eu contei pra ele falou assim, não, tudo bem, eu não, eu só tô conhecendo até outro menino, ele tava conhecendo outro menino, só que, mana, ele ainda sentia alguma coisa pelo Neo, entendeu? E aí, mana, ele começou a se afastar, e eu comecei a sentir,
De
entendeu?
você.
De mim. E ele falou que tava tudo bem, que não sentia nada. Mas eu comecei a sentir. Mana, eu sei que teve um dia que ele pegou. Mana, não sei se é do signo, ele simplesmente me pegou um texto. Me mandou um texto. Falou assim: não dá mais pra gente ser amigos, porque você fez isso, 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 isso.
Nossa.
E aí eu peguei e falei assim: mas não tava tudo bem? Ele falou assim: Rafa, não tá tudo bem, né? Você
É o que eu
sabe.
faria. Eu
Sim.
acho que é do signo.
É do signo. E falou, é isso, e não dá mais, mana. E aí eu já tava morando aqui em Cotia, ele morava em São Paulo, né, na Zona Leste, né, em Guaianazes. E aí, mana, ele pegou e sumiu, mana, me bloqueou. E aí eu comecei a ficar louco, e olha só o que eu fiz, foi uma das primeiras vezes que eu saí sozinho. Peguei, juntei dinheiro, fui sozinho lá
Meu
pra São Paulo,
Deus,
bater na porta
nome.
dele, mana. Eu sei que eu fiz um escândalo na porta dele. Mano, aparecia uma coisa assim.
De filme, né?
Eu chorava, eu pedia perdão e a mãe dele
Nossa,
não
gay se
queria
humilha,
nada.
né, gente?
Mas é claro, eu amava ele, eu queria a amizade dele. Não, tem que se humilhar mesmo. Se você gosta da pessoa e você fez merda, que ele era importante pra mim, você tem que ir lá. E um dos preços que eu paguei foi esse, mana. tive que me humilhar mesmo, porque é consequência das coisas que eu fiz, entendeu? E aí eu pedi, chorei, implorei, ele, mano, aí ele falava, não, mano, não, não, sai daqui, vai embora.
Nossa, ele deve ter falado isso com tanta frase.
Tira ele daqui,
não.
E eu não, e eu, mano, grudada no portão.
Meu
não,
Deus!
Por causa de macho, você vai me deixar? Ele, mana, vou te deixar por causa de macho, sim. Gente, aí, mana, eu sei que eu vim embora humilhada. Eu vim embora humilhada, não queria fazer
destruída.
Mais nada. Destruída. Ele cresceu comigo, dos meus amigos gays, assim, do bairro, sabe? Os amiguinhos que você...
Uhum.
Sim, e aí, mana, fiquei humilhada, arrasada. E aí, o tempo passou, mano. O tempo passou. E aí, eu fui na casa da minha avó. E aí, eu encontrei ele. Ele já tá casado, né? Se assumiu, que na época ele não era assumido. E agora tá morando com o boy dele, me apresentou o boy dele. E aí, mana, a gente teve uma conversa, nós dois se emocionou. A gente começou a chorar os dois. Aí falou assim, Rafa, eu achava que aquele menino era o menino da minha vida. E aí, eu não quis te perdoar aquilo que eu fiz. Eu não me perdoo até hoje de ter te escorraçado da minha casa, de ter te humilhado, te xingado. Eu sei que foi um erro você ter feito, mas acho que... Não, pelo tanto de, assim...
Tudo o que vocês tinham vivido, né?
Você não merecia ter passado por aquilo. Era uma coisa só nossa. E eu te expus pra todo mundo. Me expus pra todo mundo, mana. E aí, me perdoa. Eu amo você. Eu sinto saudade. Aquela época, eu sentia muita saudade. Eu chorava. Eu sentia saudade de você. Mas eu te bloqueei. Eu tava... Hoje eu tô com outra cabeça. Você me perdoa. Aí, a gente se perdoou. Choramos.
Olha,
se abraçamos.
Que lindo.
Ele me apresentou o marido dele. E aí a gente conheceu o marido dele, aí a gente voltou a conversar, hoje a gente tem conversa normal, sabe? Também voltamos. Tipo, ele me perdoou, mana. Ele me perdoou. Mas assim, ele me perdoou porque ainda ele não tinha tanta vivência, tanta experiência. Eu acho que se fosse hoje, ele não me perdoaria, mano.
Sim, porque ele era vocês eram
imaturos.
Adolescente, maturos.
A gente era imaturo.
Exatamente.
E aí
então
foi
normal.
E eu me apaixonei. E aí, mana, mesmo arrasada, eu me apaixonei por ele. Eu fiquei apaixonada por ele. O outro, por esse menino. Porque a gente transou. E aí eu fiquei louca. O outro eu já reconheci que não ia ficar, porque ele era hétero. E aí, sabe quando você fala não?
Uhum.
E aí você foi desapegando. Aí eu fui conhecendo esse aí. E aí eu comecei a ficar louca por esse. E aí, mana, ele pegou e também deu um chega pra lá em mim. Falou assim que não queria, quis. E aí, mano, eu fiquei sem amigo, sem o boy.
Sem ninguém.
Sem ninguém.
Sem ninguém.
E aí, mana, eu me senti um lixo. Eu até hoje, mana, se eu pudesse voltar, se eu tivesse com a cabeça que eu tinha antes, eu não faria. Não faria, não faria. Porque hoje eu tenho ciência do que, tipo, o que é seu, entendeu? Do respeito que eu tenho que ter, dos limites. Porque a gente é ser humano, mas a gente tem que
saber. Mas você achava que poderia ficar, tipo, de boa e não ia acontecer nada?
Não, porque assim...
Ela nem pensou, né? Ela só
sim,
foi.
Eu só fiquei. A gente se encontrou e aí ele já tava um pouco bêbado. Eu nem bebia. E aí ele veio pra cima de mim e tal. E a gente... Ele tocava flerte, só que a gente não... Eu, tipo, falava, para, que não sei o quê, não sei o quê. Ainda fiquei com medo de contar pra ele. E ele ficar com raiva de mim por achar que eu tava tentando acabar com o namorinho dele. Aí eu peguei e ficava quieto, né? Mas eu sempre cortava. E aí
Entendi.
Ele pegou e falou que queria... me ver, e aí eu inocente fui, por Deus, eu não imaginava que ia acontecer aquilo, que ele já foi naquela intenção.
Meu
entendeu?
Deus.
Tanto é, mana, que eu nem fui pronto, eu tava, sabe, quando você nem pensa em nada, fui com mochila, mochila de escola, saí da escola, fui, nossa, esse dia eu apanhei, ainda que eu cheguei tarde, nossa, mana, foi o ó, que eu só falei assim, não, vou ver o Neo e tal. Então,
gente, a bicha foi esculachada, humilhada,
usada. Sim.
Tudo num dia só.
Mas isso foi pra me deixar mais cascuda ainda, mana.
É, verdade.
Foi pra me falar, sabe?
Experiência, né?
Pra me ensinar hoje, pra me chegar em você e falar assim, ó. Não faça isso porque é feio. Não vá fazer isso com a sua amiga. Conta pro boy que o boy tá dando em cima de você. Não fique com o boy hétero, porque o hétero não vai ficar com você. Então hoje, mana, eu já quero grudar na pessoa por eu já ter passado. Não vai fazer isso, porque isso vai colocar muita coisa em jogo.
Em risco.
Eu não pensava nisso antes, Lu e Biel. Eu não pensava nisso antes. Então isso serviu, mas isso foi um terror pra mim. Foi a primeira e a última vez, mana, pra mim nunca mais...
Fazer,
e ainda,
né, mano?
E ainda eu fico me culpando ainda. Não. Fico resgatando alguma coisa do passado.
Mano,
tá,
mas não tem como você pensar hoje com a cabeça que você tinha antes, né?
É, até, sim, exatamente.
E até porque, se a gente soubesse metade das coisas que aconteceriam com a gente não faria, né, gente?
Sim. Será?
Ai, eu não faria muita coisa.
De verdade, as coisas que eu fiz e que colocaram minhas amizades em risco, colocaram, às vezes, até minha família em risco, a minha saúde mental em risco, eu não faria. Eu não faria. Não. Até porque hoje, mana, o Luiz que me conhece, assim, de perto, mais que você, Biel, mana, hoje eu tenho que até que me poudar pra falar com as pessoas, pra mim não ter que passar, entendeu? Então eu não faria. É tanta coisa que, assim, emocional que eu já sofri, que eu, às vezes, eu fico me poudando com as pessoas pra mim não ter que passar de novo, entendeu?
É,
por
medo
de passar. Mana, porque foi um trauma.
Porque vira.
Pra mim.
É, exatamente.
É, foi um rompimento muito forte, né? Tipo, você perdeu o melhor amigo, aí perdeu a pessoa que você tava ficando, e aí se viu sem ninguém.
E eu achava que ele era o homem da minha vida, porque eu mano, eu tinha. Eu ia fazer. 15, não, 16 anos.
Meu Deus.
É, 15 para 16 eu ia fazer.
A minha idade também, com a minha primeira decepção, querida.
É, então.
Tá? Tipo... Segundo colegial, tá? É. Bem garoto.
Meu Deus.
Eu nem posso, eu nem quero me expor muito, né? Vai
que... Agora, se for me chamar de talarica de louco.
Gente, deixa eu fazer uma pergunta.
Claro.
Vocês ficariam com alguém no sigilo? Hoje em dia.
Não.
No sigilo.
Não.
Mas, porque... questão, tipo assim, um boy hétero que me
pegar.
Ah, eu acho que não. Eu não ficaria, não.
Eu também não. Até porque foi por causa disso que eu sofri, gente.
É.
Foi a minha primeira decepção, foi justamente por conta disso. Porque eu fiquei com uma pessoa e a pessoa queria que ninguém soubesse, no sigilo, escondido.
Eu também.
Aí, se alguém chegasse perto, a gente era para o fim de tipo que eu não tava perto, que eu não tinha conversado. Ai, foi horrível.
Pode ser por causa de vivência e maturidade, como a gente disse, né? Porque eu acho que você ficar com um boy no sigilo, principalmente hétero, né? É tipo, você vai criar uma. É, igual a gente falou, você vai criar uma fique na sua cabeça que não vai acontecer.
Que não vai acontecer.
Ele não vai te assumir,
Mas...
ele não vai andar de mão dada com você na rua.
E a gente também tem que levar em consideração, gente, que se o boy quer ficar com você no sigilo, ele já não é mais hétero.
É.
No mínimo, ele é uma
pessoa. Ah, a gente fala hétero,
ele
porque,
é
mexe.
É, a gente fala hétero porque no meio do povo todo mundo conhece como o cara que mexe com os viados, que não pega os viados e que até então, entre aspas, é hétero.
É,
mas
exatamente.
Ele quer ficar com você mais de uma vez, ele não é.
Não é hétero.
E o ruim que geralmente esses héteros, né, entre várias aspas, são os que xingam nós.
São os que querem humilhar.
Porque isso faz esconder, né, gente?
Sim. Exatamente. É, gente, é muito complicado isso. Porque depois de uma certa idade, você vai envelhecer, Biel.
A idosa.
A idosa, a vovó.
A vovó Luísa.
Mas você vai perceber que você quer pessoas que vão te assumir, que vão te aceitar do jeito que você é. Que
hoje em dia eu já penso assim.
Mana, quando eu conheci o Gu, lá no curso, que ele me beijou no banheiro, e eu não era assumido ainda, eu tava na igreja. Mana, e ele falou que queria namorar comigo olhando nos meus olhos. Mana, no outro dia eu já queria contar pra minha família inteira que eu era gay. Me assumir pra todo mundo. Porque foi uma sensação tão boa de ter uma pessoa que fala assim, ó, eu gosto de você como você é.
E foda-se
o mundo, vamos viver junto.
Vocês não acham que isso é por causa, por exemplo, que a gente vê o hétero, tipo, o casal hétero fazendo isso na família, e vocês acham que queria ter essa aceitação?
Eu acho que talvez não.
É porque é algo natural da assim. Gente. Não tem como a gente olhar para uma, pra, tipo, olhar e querer ser igual, porque é uma coisa que todo mundo busca, é autoaceitação.
Exatamente. Desculpa, mana, mas eu fico até indagada, querida. Mas é uma coisa que não deveria nem. A gente não deveria nem
cogitar.
Deveria ser natural, como que é natural para tantas outras pessoas levar quem você gosta.
Então,
e apresentar.
Mas eu falo isso porque, por exemplo,
pra gente não é natural.
Pra gente não ser natural, Não, não dá um que a mais de você se assumir pra família? Assim, tipo, esse é meu namorado.
É, então, porque é que a gente cresce no sistema de que menino fica com menina, homem não chora, você não é gay, gay é coisa ruim. Então, quando você acha alguém que quer ficar, que quer te assumir, você fica meio assim, ai, será que eu vou assumir pra minha família? Será que vai causar? Sendo que seria uma coisa normal, como deve estar, né?
Mas exatamente. É causar opressão. Exatamente. Deveria, não deveria ser um escândalo ou ter briga você chegar com a pessoa que você gosta e falar, olha, essa é a pessoa que eu gosto. É. Aqui, fulano, minha mãe, meu pai, meu tio,
porque,
minha avó.
Porque pronto. Tem várias famílias acontece, que ter um filho gay em casa é uma coisa. Agora, você ter um filho gay com um namorado dentro de casa já é outra coisa.
É, tem muitas famílias que falam, ai, não, ó, eu aceito você, mas eu não aceito que você traga alguém. Eu aceito você, mas eu não quero conhecer ninguém com quem você... Gente!
A minha mãe, ela era assim.
É igual
mas,
o Mark de ver
não
o
tem nem
beijando
não tem como. Sim. Até porque, olha quantos riscos você vai pôr o seu filho, porque seu filho vai ter que ficar ou numa praça, ou em outro lugar, porque você não quer que a pessoa que ele gosta esteja com você. Gente...
E isso pode, mano, até cortar laços, né? Porque se você é apegado com a sua mãe, e a sua mãe não quer te apoiar numa coisa que é o que você é, mano, muitos gays saem novo de casa e acabam perdendo contato com a mãe, com o irmão, pelo fato da família não querer aceitar.
É verdade.
Na hora que você fala assim, ah, minha família eu não posso contar. Aí é nessa hora que o desapego vem, que você começa, você perde laços, mana, laços maternos.
Importantes,
sim,
né?
Sim, de
deveria
mãe.
Deveria ser pra vida toda, né?
Quem você gosta, com quem você quer ficar, não deveria ser empecilho pra sua família não te aceitar, gente. Olha, filosofei, querida!
Ela tem que filosofar todo episódio.
Mano, você tem que filosofar toda hora. O tempo que... Mas... Porque, mano, a gente fala assim porque a gente tá sendo bem aceitas, mas tem tantos outros gays
que passam por isso.
Sim, sim.
E a gente, e, mano, até no nosso ciclo de amigos, a gente vê pessoas que a família... aceita, mas não aceita que o filho leve alguém com quem ele tá, a pessoa que ele conheceu. Gente, se faz meu filho feliz, eu quero a pessoa do meu lado. Eu quero conhecer quem é essa pessoa que deixa meu filho bem, que deixa meu filho feliz. É o mínimo.
Tem gente, tem mãe que aceita, até assim, aceita não aceitando. Tipo assim, sabe que o filho é, mas o filho não pode chegar pra falar.
É.
Porque vira um problema chegar
isso,
pra falar.
Isso, falar entendeu? A palavrinha.
Falou a palavrinha, eu sou.
Já ai, gente. Ai, não tem nada a ver com o episódio, mas... Peraí. A minha mãe está com alguém, né? Está não, está flertando.
Conhecendo.
É.
Sim.
E eu fui lá na casa dele conhecer e tal. E chegamos ao assunto disso, né? De namorados. E, nossa, gente, ele falou... É uma coisa que ninguém percebeu, depois eu falei pra minha mãe. Mas ele falou assim, ele perguntou, acho que o que eu gosto de fazer, se eu gosto de passear alguma coisa. Aí ele falou, imagina, gente, eu, sua mãe, a gente tá com seu namorado, namorado da sua irmã, sabe?
Olha que lindo.
É uma coisa
naturalizou,
tão natural,
né?
Que ele falou, e quando ele falou namorado, gente... Teve uma explosão na minha cabeça, assim, que eu fiquei, meu
que
Deus!
Que legal!
Sabe?
Mas é importante que você viva isso, porque a gente demorou muito pra viver isso, né, mano?
Sim. Com a idade que ele tem,
com a idade
falando
que você
isso,
tem,
amor.
Porque eu fico pensando por mim, meu pai, gente, não falava nem a palavrinha mágica, né?
Não.
Nem a gay não falava, entendeu?
É, parece que é maldição falar, né?
Ele não falava nem homossexual.
Até encoraja a gente quando a gente é bem aceito em casa, né?
Sim. Encoraja.
Encoraja a gente a vestir uma saia, que nem eu já quero comprar uma saia.
Fazer a linha saião.
Mana, você viu uma que eu postei no Story?
Eu achei belíssima.
Eu quero comprar ela.
É parecida com a do Pedro Sampaio.
Parecida com a do Pedro Sampaio.
Achei
eu não sei nem por que eu não levei essa saia, mana.
Deve ser por causa do preço.
Eu achei que você tinha comprado.
Eu também achei que você tinha comprado, sabia?
Não, é por causa que eu tinha que fazer outras coisas. Aí sabe quando você fica assim, quero, mas ai, quero,
aí,
depois
aí
eu venho.
Exato.
Aí as manas, vamos, que tá atrasado. Vai pegar ou não vai? Aí depois eu volto sozinha, com mais
tempo. E aí não pegou.
E aí não peguei.
Ô, gente, deixa eu aproveitar que a gente tá nessa live de perguntas e respostas, de frente com o Gabi.
De frente com as POCs.
De frente com as POCs. E perguntar, o que vocês acham das gays que elas ficam... Sim, em cima dos héteros, sabe? Achando que o hétero vai ficar com ela.
Eu acho que... Ai, tem que tomar vergonha na cara, viu? Porque,
eu acho feio,
para
feio,
com
feio.
Isso!
Gay branquela!
A mamãe, viu?
A mamãe já disse, né?
A mamãe já dizia.
Meu Deus. Gente.
Eu acho muito sim, mana. É
você
por isso
falou
que
gay, mas...
Mas eu não digo
tem
nem
outras,
só gay.
Tem outras siglas que fazem
sim,
isso também.
Sim, sim. Gente... É porque a gente coloca as gays, né? Mas as gays merecem, então, porque nosso... as gays são bem, né?
Demorou tanto tempo pra gente estar tá no topo, né?
As gays não merecem isso, não, mano.
Eu tô brincando.
Deus
mano.
Me livre.
Pelo amor de Deus.
Cancelada no primeiro episódio.
Eu não quero ser apresentada pra essas gays aí que dão em cima de hétero, não.
Não, mas falando a verdade agora, a gente, claro, tem as outras siglas. LGBTQIA+, é muito mais do que isso, né? Nós temos as bissexuais. Mas a gente vê, eu pelo menos, eu falo pela minha comunidade, que é a comunidade G, né? A nossa, na verdade. Uhum. A nossa comunidade... a solitária. Mas a nossa comunidade, ela tem fixação por ficar com homem hétero.
A parece
fixação.
Que é um fetiche, né?
Fixação.
Parece que é fetiche. Você vê isso... Grinding, você vê isso até sim. Nos vídeos pornográficos,
mana,
gente.
Fetiche. Mana, se fosse só fetiche, tá bom, porque você vai lá, você fala
e realiza,
assim,
né?
E você fala assim: eu quero você de Juliette, de meia na canela, falando voz grossa, me xingando. Aí você vai lá e realiza. Agora, mana, tem gay.
Até desrespeita as pessoas.
Mana, tem gay que fala com boca cheia assim: ai, ele é casado e fica comigo. E acha bonito.
Acha bonito. Mano.
Ai, pelo amor de Deus! Eu olho assim e falo assim: você acha bonito? Você ir lá meter o bedelho lá na família, lá sendo que você é gay e ele só vai querer te comer, seu viadinho?
Exatamente.
Vai ficar com uma terminada.
A pessoa própria não se valoriza, né, gente?
Vai ficar com uma gay que bota um transão até a cintura. Não quer, mano.
Não quer. Aí depois fala que não acha ninguém. Depois fala que tá sofrendo até ameaça de morte, porque vai lá no meio do baile funk se esfregar em hétero, que o hétero nem quer ficar com ela. Aí ela fala que é homofobia.
Gente, ela tá nervosa.
E aí, sabe o que eu falo? Eu falo, não, tá com uma pedra, pode bater.
Meu Deus!
Tá nervosa!
Agressiva!
Mano, não é possível. Uma gay com, por exemplo, 23 anos, 25 anos, sofrendo, ou então... Ai, mana, pelo amor de Deus, eu não
porque,
acho ninguém.
Mana, elas
mana,
elas
me dá
dão
outra visão, porque eu não consigo.
Não, eu assim, eu...
Você entende ela também, né, fala?
Eu entendo, mana, porque assim, eu sei que não é legal você ficar com uma pessoa que tá insistindo, que fica querendo que você fique com ela. Isso não é legal, independente que seja gay, hétero, né? Porque hétero também faz isso muito com mulher.
Faz com as mulheres, né?
Então, não é legal. Mas quando a gente fala das gays e a gente traz... Olha, eu fico até emocionada. A gente traz a homofobia que ela sofre, mana. Eu sei que não é legal, mas também não justifica o fato dele falar, ser agressivo. Ele pode falar, não quero, não vou, te bloquear das redes sociais.
É exatamente por
WhatsApp,
isso, mana.
Mas eu também acredito que a gay que faz isso, ela tem que falar, pô, gente, pra quê? Se tem tantas outras pessoas que querem ficar comigo, por que eu vou insistir
numa pessoa
que não me quer?
Por causa de fetiche, mano.
Exatamente.
Mas eu acho que todo mundo tem esse estralo. Mas o Duran tem estralo.
Não, tem gente que não tem estralo, não. Tem gente que não
tem
estralo.
Que continua... Gente, olha, a prova viva aí. Usar um banheiro público, por exemplo.
Deus, que me livre! Mana, eu nunca, na minha vida, em sã consciência, eu vou criticar as que faz, porque eu não faço. E elas deveriam tomar vergonha na cara também de não fazer uma que você pode pegar uma doença.
Uma doença.
Outra que você pode...
Vocês falam transar em banheiro público? Banheirão?
O banheirão.
Nossa.
Tem homens que vão lá usar o banheiro. Só usar o banheiro. Eles não querem nada.
Eles querem fazer xixi embora. E elas estão lá, meu filho.
E elas estão lá.
E aí elas acabam sendo agredidas. Tem relatos de gays que foram agredidas. Zona Sul mesmo, gente. Alguns meses atrás, uma gay apanhou de 3 pessoas porque tava tentando fazer banheirão. O cara entrou pra usar o banheiro normal, aí ela ficou lá insistindo, ele bateu nela. Então, pra que você vai se expor a esse risco? A gente já sofre diariamente um risco.
Exatamente.
Não se exponha.
Isso é você sofrer, se você correr o risco, querendo correr, né?
É perigoso, gente. Você vai apanhar, você pode perder a sua vida.
Por isso que eu fico louca. Porque, mana, já é difícil pros gays ter alguma coisa e ser aceito e ser visto. Aí ela pega e faz isso.
Ela se expõe demais e acaba, né? E aí as pessoas generalizam. Ah, todos os gays são depravados, todos os gays querem fazer sexo em lugares,
né, nossa...
lugares públicos.
Imagem às vezes, quem pode estar ouvindo aí falar, ah, mas elas querem ser santa agora. Eu não tô falando que a gente é santa, não.
Exato.
Porque eu gosto de um babado. Gosto mesmo.
Ah, que
eu gosto, eu gosto de uma putaria, adoro uma putaria. Mas eu sou a puta consciente, entendeu?
É, respeitando o outro,
sim,
né?
Uma puta consciente. Eu não vou lá meter o bedelho lá. Exatamente. Correr o risco de sair algemado pra todo mundo ver. Correr o risco de pegar a doença pra todo mundo ver. Que é isso? Não, não, gente.
É,
não.
Gente. A gente tem que... A gente pode flertar, pode ficar com quem a gente quer, mas a gente não pode assediar.
É,
né?
Sim.
Ela filosofou de novo. Teve o filósofo.
A filósofa. Mas é porque eu fico até seco. Porque, gente, é uma linha muito tênue entre você flertar com uma pessoa e você assediar. A partir do momento que a pessoa falou, não quero, não insista. Ela
é por isso que no carnaval criaram a sigla não é não, né, gente?
Exatamente. Isso a sigla não, tanto para o Zé. E, gente, infelizmente, a gente tem que ser muito sincero. É muito mais propício um homem assediar do que uma mulher.
Sim. É. Sim,
né? E aí a gente traz para isso, né? É muito as gays, querendo ou não, elas são homens, né? A orientação sexual que muitas entendem é homem, é masculino,
gênero,
né? É o gênero masculino. Então, nessa questão, é muito mais fácil a gente assediar e passar da linha do que uma mulher. Porque muitas gays usam, ai, mas as mulheres também. Ou até alguns héteros usam, ai, mas as mulheres também fazem isso. Mas, gente, é muito mais propício um homem gay ou um homem hétero assediar.
Isso eu falo porque eu já fiz. Eu já fiz.
Ai, que silêncio. Ai, fiquei me sentindo mal. Falei besteira, gente. Vamos cortar essa parte.
Não, a Luísa falando, eu já fiz. Pronto, silêncio.
Ai, não, eu já fiz, fraca. Gente. Quem nunca assediou, gente?
Ah, eu nunca.
Você nunca assediou? Eu também acho que não, porque eu sempre tive medo de tomar um soco na cara, ficar com a cara deformada.
Gente, não, gente, eu tô falando
até de dar em cima de gay.
Mas, gente, o assédio, ele não rola só com pessoas.
Até com seu namorado, você pode ser assediador, verdade?
É, pode ser assediar, tipo, às vezes você vai... Às vezes que pra você pode ser uma brincadeira, de você ter um amigo hétero que gosta de estar com os gays, você ficar, ai, nossa, vem aqui, gostou. Isso é um assédio. Você pode estar brincando, mas isso é um assédio.
É verdade.
Então, não tô falando.
E também a gente tem que levar... Desculpa, mana, te cortei, mas a gente também tem que falar que assédio também não é só sexual, né? Eu posso te assediar de outras formas,
De outras formas, gente. Então, assim, hoje eu me pondero muito, sabe? Eu gosto muito de brincar, mas aí eu mesmo me dou um estalo. Falo, não, isso aqui já tá virando palhaçada já. O que que eu tô falando? O que que eu tô fazendo? Aí já vou lá e já peço desculpa, porque eu não ia me gostar de ver nessa situação. Entendeu?
Muito triste, né, mano?
É, eu não
muito
ia
triste.
Eu nem ia gostar
disso. E a gente tem que entender que, gente, não é não. Se a pessoa falou que não dá, não quer ficar com você, não fica. Tem outras pessoas, né?
Nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo.
Exatamente.
Gente.
Para com essa fixação que tem que ser um pai de família, que tem um filho, que é casado com mulher.
Sim, ou que tem que ser um gay que seja cara de. Gente, ó, depois que eu fiquei com uma gay gorda, que é afeminada também.
Arrasou, mano.
Eu tô aí. Feliz. Tem os trancos e barrancos? Tem trancos e barrancos. Mas
todo
hoje
relacionamento.
Eu sou feliz. Hoje eu posso falar assim, eu namoro, posso ir pro motel, a gente pode fazer nossa jantinha junto aqui, ele dormir, eu jogar meu videogame, a gente pode sair com amigos, porque a gente se dá bem. E é isso que às vezes muitas gays sofrem, aí são sozinhas, fica maricona, porque não sabe pegar e acordar pra
gente. É porque quem muito quer fica sozinha, né, gente? Porque tem gente que não aceita nem os pequenos defeitos, que é uma pessoa perfeita.
Eu acho assim, Lu, que eu acho que isso... Eu acho que isso chega a ser até uma coisa que tem que ser estudada, mana. Você não acha? Que, tipo assim, tem pessoas que não conseguem, mana, desvincular dessa imagem de que o gay tem que ficar com cara hétero. Ela não consegue ficar com afeminada, sentir desejos, mana.
Olha, eu.
Então, quero teorias, te perguntar, agora eu quero te perguntar profissionalmente, mano, assim, se você já chegou a estudar aqui na, no cérebro humano, porque não é possível a gente não consiga tirar essa coisa, porque, gente, vocês não sabem, meu amigo, eu tenho o maior prazer de falar, de encher a boca, de falar que ele é psicólogo, ele estuda, e ele é, daqui vai um futuro doutor.
Ai,
a
doutora Luísa!
É, sim. Então, eu quero te perguntar isso, Lu, se você... Se você já chegou a estudar, se tem alguma coisa neurótica que fala que... ou é uma coisa só do game, porque tem que tomar vergonha na cara.
Meu Deus do céu, olha como ela fala.
Ela é demais. Eu tô terminando aí a faculdade, né? Se Deus quiser esse semestre, já pego meu CRP. Mas vamos lá. É, tem teorias que falam, mana, que a questão do homem, eu digo do homem cis e do homem hétero, odiar gays afeminados, eu vou trazer nesse sentido, eu vou abrir mais. Gays afeminados é porque o homem, muitas das vezes, é ensinado a reprimir todo o feminino que tem nele.
Então, escuta sobre isso também.
Então, toda...
Eu já escutei.
Então, todo o feminino do homem, né, do homem cis hétero, ele reprime. Então, ele não aceita, não chora, não expressa emoções. Desde criança ele ali é ensinado. E aí quando ele vê um homem gay afeminado, ou um homem que tem trejeitos, às vezes não precisa ser gay, porque tem homens afeminados que não são gays. Exatamente. Mas um homem afeminado, que tem trejeitos femininos, que fala mais delicado, que é uma coisa que é diferente do que ele está acostumado, isso causa uma certa repulsa para ele. E trazendo para o nosso mundo LGBTQ, é, eu digo isso é das minhas vivências, daquilo que eu li e também dos meus achismos, mano. Eu não vou dizer como que é evidente.
Porque tem estudos ainda, tem coisas para ser estudadas.
Exatamente. É uma teoria minha, que eu acredito que os homens que não são afeminados, homens gays que não são afeminados, eles se sentem de alguma forma superior aos gays que são afeminados. E é por esse motivo que eles não querem se relacionar com homens gays afeminados, porque eles se sentem superior. E por se sentir superior, eles querem achar pessoas, né?
Sejam
iguais a ele, que reproduz essa masculinidade que o homem gay afeminado não tem.
Ah, sim. Ah, agora já tá um pouco mais claro. É, mano, isso faz muito sentido mesmo. Tanto é quando é igual onde eu trabalho, tem muito homem, mana. Então, assim, eu sinto que eles me veem como frágil. Aí eu vou pegar alguma coisa, eles quer que eu já me ajuda a pegar um pallet, alguma coisa assim, entendeu? Então, isso daí que você falou faz sentido, porque lá na empresa eles me veem como frágil. Tanto é que onde eu tô, o setor que eu tô trabalhando, é mais para as mulheres, que é a separação de coisas. Que é
então,
mais separação de
isso,
coisas.
Isso aí entra em questão da mulher também?
Continua.
É, tipo, de por exemplo, muitos homens héteros acham que a mulher é frágil.
É, isso. É por causa da
feminilidade.
Da feminilidade. É. Que faz com que eles vejam que as mulheres pareçam ser fracas. Eu acho que, como o Lu me explicou agora, eu acho que também faz sentido para nós que somos afeminadas, isso daí também, sabe?
É.
De você ter que, às vezes, se comportar de outro jeito para chegar em certos cargos, ou ter que, para você ser bem visto, ou ser bem aceito, ficar com caras que não seja, senão não pode ser afeminado. E, gente, tudo acontece hoje, tudo tá acontecendo por causa das POC.
É, exatamente. As POC deram muita cara aí. Não são por causa das padrões fora do meio.
Não.
A gente tem que... Até porque o casamento homoafetivo foi aprovado, né? Foi feita essa lei por uma POC, que foi a nossa querida Jean Willis, que não está mais no Brasil. Mas ela é uma POC, ela é afeminada, ela participou do BBB, inclusive. Sempre dando muita cara a tapa. Então, hoje, o direito de as afeminadas e as não afeminadas casarem é por causa de uma POC, gente.
É verdade. Hoje tudo acontece, Pablo tá aí agora, tá aí, tudo por causa
da POC. As POC tá sempre dando a cara a tapa, né?
Exato.
Elas são as mais rejeitadas, né?
As mais rejeitadas. É. As mais rejeitadas, gente.
Agora, gente, agora sim, uma coisa que não quer calar, já puxando pra esse assunto que a gente tá falando, que é a decepção. Gente, e o Vini? E o Vini ou Eliezer, gente?
Eu tenho uma defesa com o Vini.
Vocês viram que ele se assumiu pra mãe Numa semana antes de entrar.
Antes de entrar no BBB.
Assumiu uma coisa que já tava óbvia, né?
É, isso.
Ai, mãe, também. É igual o vídeo da Samira. Mãe, é.
Mãe, é.
Essa viada não tem o que fazer.
Sim. Tô travestindo, né? Não tem pra onde correr.
Ai, mano. Olha, é tipo assim, não vou... Assim, até nem vou julgar tanto ele, até pelo fato de eu já ter contado.
Ah, mas tem uma defesa com ele, apesar de eu não cadar.
É, eu odiar ele lá na casa que ele
ai,
tava
gente,
fazendo
eu tô achando, merda. Eu tô achando que ele tá... Ele... Ai, sei lá, é uma forçação de barra, sabe?
Mas é o que a gente tava falando. A gay tá louca pelo hétero. É. Pelo hétero, entre aspas, né?
É, mas o que acontece também, o Eliezer, ele meio que...
Da
ele...
corda.
É, ele alimenta esse sentimento do Vini. Vocês não acham?
Eu acho.
Alimenta. Quero que acontecia comigo também. A gente fica louca, a gente ficava louca.
Mas louca, será que o Vini tá desse jeito, que não tem consciência do que tá acontecendo?
Ele deve ter consciência, sim.
Ele mas... deve, mas ele, na cabeça dele, ele acha que não tá tanto.
É, ele
sério?
Acha que... É, eu também penso assim. Ele acha que é coisa de amigo, eu cuido
eu
dele,
falar.
Eu abraço
ele. Deve ter o pensamento de, tipo, é um amigo
que
gosta que eu faça as brincadeiras, sabe?
Só que, gente, ele esqueceu onde ele tá.
Ele tá sendo gravado por não sei quantas câmeras, né?
Mano, é um dos programas mais populares do Brasil.
É o programa mais popular da televisão brasileira, amiga.
Mas, gente...
Ah, porque a Fazenda também bate recorde, mano. Por isso que ai,
a bateu só no da Jojo, né? Porque essa última...
Não, querida, da Grécia.
Não, da Andressa Urano.
Perdão, gente. Me perdoa.
Tá falando coisa com coisa, velho.
Me perdoa, eu esqueci das lendas.
As lendas nasceram na Fazenda.
Gente, eu tinha até esquecido. Me perdoa, gente. Cancela essa parte. A gente vai cortar, né?
Não.
Ai, socorro.
Eu tô achando assim que o Vini tá muito. Ah, não, gente.
Mas então.
Ela tentando se segurar pra não falar o que ela realmente quer falar.
É, respira, pra não ser cancelada.
Eu acho que eu já fui cancelada na minha fala, mas tudo.
Não, eu tô. E eu então, mana? Que só fiz por isso aqui que eu fiquei com. Do meu amigo.
Que talaricou, amigo.
É,
né? Ai, socorro.
Tem coisa pior?
Mas eu até esqueci que eu ia falar, gente. Aí o Vini.
A Vini!
Então, mas a Vini, ela fez um vídeo falando, né? Ela pegou e falou assim: ah, eu não posso. As pessoas estão me chamando de idiota aqui dentro, estão me chamando de besta. Eu não posso abraçar ele que eu tô querendo ficar com o hétero. Ela falou isso, vocês viram esse vídeo?
Eu não vi ainda, eu não vi.
Ela
eu
falou.
Não vi essa aí, não? Foi a X?
Não, raio-x não, ela tava no quarto Lollipop.
Aquele quarto maldito.
O quarto maldito.
O quarto Lollipop. E ela tava falando com o Thiago e com... Ai, eu esqueci o nome
então,
da menina.
Então, gente, tem a Thiago
com
lá.
A Bruna,
a Thiago
a
deve
Bruna.
Saber o que tá.
Mas, mana, ela tá falando isso porque ela... É que, igual eu falei, ela acha na cabeça dela que ela não tá, mana.
É, que ela acha que é a casa que tá forçando uma coisa, né?
Mas, mana, quem tá vendo aqui de fora? Olha aquilo, mano.
Mana, quem tá lá dentro já percebeu, imagina.
Imagina! Mana, mas cadê alguém? Cadê a Bravanel? Cadê a Lina pra falar assim? Não, mana!
Mas a Lina tentou falar, não tem
como.
Mana, a Lina... Não, mas a Lina tá falando, mana, de um jeito pra não se comprometer. Porque já foi xingada de idiota, falando um monte
mana,
de...
Mana, calma!
Amiga, mas a Lina, qualquer coisa que ela fala, ela respira, o povo já tá xingando ela aqui.
Então, mas tem que gritar, mana, na cara, eu não quero, parou, tá feio.
É.
Gritar na cara. Se você falou educadamente, a pessoa não se toca, aquele bando de gente velha já não se toca, tem que gritar.
Gente.
Tem que usar da fúria, ela falou que teve que usar da fúria. Cadê a fúria, mano?
Mas é, o que eu também, gente,
Pelo amor de Deus.
Pessoas falaram que a Lina, ela não é daquele jeito aqui fora, né? Ela é mais de se posicionar, de falar, mas eu tenho pra mim que ela tem medo de se comprometer
então,
e as pessoas chamarem ela de raivosa. E aí ela tá se segurando nos momentos que ela tinha que se impor mesmo.
Sim,
falar, não é assim, não. Eu já falei que eu quero ser tratado e vocês têm que me respeitar.
Sim,
era
mana.
Isso que ela tinha que fazer.
Ai, porque Boninho, me falou, Boninho. Eu saio na primeira semana, eu não tô nem aí, mana. Mas
ela vai deixar o recado dado.
É, mana, se alguém fala uma coisa dessa, fale na minha frente, mana.
Eu ia
ou
pular
então,
o muro do Projac
então,
falar
então, mana,
bem, Eslovênia.
Que eu vejo a minha amiga, exatamente.
Não, a Eslovênia é a prova, né, gente?
Pelo amor de... A outra faz o que faz, ninguém faz nada, mana.
A Eslovênia, eu acho
nada.
Que é protegida. Eu não sei como que o povo não consegue ver tá ligado?
Gente, mas o pessoal não gosta da Eslovênia. Tem alguns fãs da Eslovênia, né? Como tinha fã de tantos brothers que foram cancelados.
Mas ninguém vota nela, amigo.
Mas ninguém vota nela. É, gente, se continuar assim, ela vai ser um próximo Fiuk, viu? Chegar na final.
Vai chegar na final.
Vai chegar na final. Não fez nada, só causou, fez um monte de merda com todo mundo e vai chegar na final.
Gente, ela fez o que ninguém fez em 22 edições. Ela quebrou uma câmera da Globo.
E ninguém votou nela.
Mas, gente, porque o Boninho não faz alguma coisa? Boninho!
Boninho! Petit Reaz, Boninho!
Já dizia a Tula Luana. Alô, senhor Boninho!
A nossa diva, viu?
A nossa diva. Pô, ela tá sumida, né?
Uhum. Inclusive, a gente tem que fazer um episódio sobre as divas, ícones, memes do Brasil. Viu?
Exatamente. A outra está a Tula Luana.
É. A Inês também.
Inês.
A Gretchen, misericórdia.
Vai, vamos ter papo, hein, gente?
Vamos ter papo. Papo, papo.
Mas vocês acham que o Vini vai sair da casa igual o Vitor Hugo? Tipo, obcecado
com
ainda?
Com certeza.
Com certeza. Porque na cabeça dele é como a gente.
Ele vai pegar um colar do Eliezer pra levar pra casa.
No começo da a gente até volta. Isso tá acontecendo tudo na cabeça dele, né? A gente vê os olhos dele brilha quando ele olha pra Eliezer.
Ô, Rafa, você não lembra aquele dia que a gente tava conversando e ele tava falando: gente, que homem é isso? O sonho de qualquer mulher, esse corpo.
Gente, e olha, pra mim, eu acho Eliezer bem estranho.
Eu não acho Eliezer bonito também, não. Eu não acho. Não acho. Eu
pra ser tudo isso. Assim,
pelo amor de Deus, mana.
Acorda gay.
Não, gente, não. O Eliezer nem é tudo isso. Mas não. É porque, mana, o Eliezer sabe e tá alimentando.
Sim.
Ele tem um aliado no jogo, né? Querendo ou não, é menos um voto, né?
E não, eu acho que não é só um aliado no jogo. Porque na cabeça dele, gente, o Vini tá bombado aqui. Porque quando o pessoal da Casa de Vida entrou, ele ficava falando o quê? Ai, como tá a nossa amizade lá fora? Como tá a nossa amizade lá fora? Ele não tá do lado do Vini porque acha o Vini uma pessoa
legal,
bacana.
Sim.
É porque ele acha que o Vini tá bombado.
Porque o Vini é forte. Sim.
É porque é gay e afeminado, ele acha que tá igual o Gil.
Gente, amo o Gil, mas o que faziam com o Gil é uma homofobia internalizada. O Fio, que
nossa, eu nunca tinha ouvido essa palavra, internalizada.
Ele nem percebia, porque o Gil, ele é muito espontâneo. Só que faziam com ele. Desculpa, não era homofobia internalizada. Era uma homofobia... Gente, esqueci o nome da palavra.
Aquela...
Estrutural.
Estrutural. Estrutural. Porque tem um episódio que o Gil tá sentado lá, normal, conversando com o pessoal. O Fiuk vira pra ele e fala o quê? Ai, Gil, dança aí pra me divertir.
Nossa.
Vocês lembram disso, gente?
Pelo amor de Deus, eu ia falar que eu sou palhaço.
O Fiuk, ele começou a ficar mais amigo do Gil no final, né?
É, exatamente.
Porque viu que tava ficando forte, porque não tava saindo, né?
O Gil voltou de muitos paredões.
Porque acho que eles nem conversam hoje.
Acredito que não.
Acredito que não também.
Mano, por isso que me dá... Hoje, mana, com as coisas que eu já passei, eu já consigo ver quem tá do meu lado, porque quer que eu faça
por conveniência,
palhaçada,
né?
Mana, dá pra saber, mano.
Dá.
Eu quero pular o muro, mano. Eu quero
me deixa ali no portão do Projac, 5 minutos.
Às vezes eu acho a Vini até inocente demais, mano.
Eu entendo também. A gente também tem que entender que a Vini, ela veio de um lugar humilde. Ela tava tentando estourar na internet, gravar os vídeos dela, né? E talvez ela não teve... Ela veio do interior, então ela não teve, talvez, a malícia... Que a gente, já daqui, a gente percebe. Porque a gente sabe, né,
como que é
essa malícia que muitos héteros têm, sabe?
Entende, tá com alguém por proveito, né?
Exatamente. E ela também, pelo jeito, ela é uma pessoa muito sozinha. Porque ela falou que nunca namorou.
Ela
nunca teve um relacionamento.
Ela
tá
é do interior?
Solteira. Ela é do interior.
Do interior,
acho que era do Nordeste, né? Eu esqueci a cidade dela.
Ela é bem do interior.
Deve ter tanta referência, né?
Não.
Se tiver, gente, é aquela coisa. A gente, muitas das vezes, a gente não percebe. Porque a gente também já passou por um momento que, às vezes, a gente sofreu um tipo de preconceito ou represálias. Sim. E a gente nem entendeu, foi entender depois.
Foi, verdade. Nossa, é real.
Verdade. Mas hoje eu sou tão aguçada, querida.
Ela não tem papas na língua, querida.
Sim, isso me dá uma agonia. Porque hoje as pessoas são muito previsíveis, mana, pra mim. Eu consigo ver exatamente como que essa pessoa vai reagir se eu falar tal coisa, se eu fizer... Mano, eu sou... As pessoas são tão previsíveis que me dá preguiça, mano. Eu não
tenho
mais aquela coisa.
Nossa, a Rafa tá cansada
coisa.
Da vida. Mano, a Rafa, mano, cansada.
Não tem ninguém mais que me surpreenda, que fale algo que eu sei que vai ser... Mano, é poucas pessoas, mano. Por isso que meu ciclo de amizade tá menor. Nossa, as pessoas...
E quanto mais a gente envelhecer, menor fica, viu?
Menor fica,
menor
exatamente.
Fica, porque a gente vai adquirindo experiências de coisas que a gente não quer pra gente, que às vezes a gente até abre mão de certas coisas pra evitar o cansaço emocional, sabe?
Me tira daqui, Jay-Z, me tira daqui.
Jay-Z, joga a corda pra me subir e me leva embora daqui, pelo amor de Deus.
Jay-Zinho!
Jay-Zinho! É da máfia do Jay-Zinho! A máfia do Jay-Zinho!
Meninas, por hoje só...
E vamos acabar.
Já deu mais de uma hora, senão já. A gente vai ficar aqui, gente.
A gente vai ser conhecida como as bocas de sacola, viu?
Bocas de sacola. Exatamente. As bocas de sacola. Deus. Mas, gente, então a gente vai terminar aqui, né? Esse nosso primeiro episódio.
Vai terminar aqui, né?
Vamos falar sobre o próximo episódio, né?
Qual vai ser o nosso próximo episódio? A gente nem. A gente não tem nada ainda inscrito, tem?
O nosso signo da Anira, não.
Nosso signo da Anira.
Ah, vamos falar sobre signos no próximo episódio?
Sobre signos.
Então vai ser sobre signos. Nosso próximo episódio, então, vai ser sobre signos. É porque a gente estava combinando, gente, da gente deixar isso daí para falar no final de cada episódio. Mas a gente entrou num acordo de no próximo episódio ser um episódio sobre signos, que é uma coisa que eu amo. Paixão, mano.
Eu também, hein, mano. Eu quero ver.
Eu entendo um pouco. Eu quero ver as professoras me ensinando.
Ah, eu com certeza. Professora Helena pode me chamar.
Professora Helena.
Mas, ó, vamos entrar no consenso, hein? A gente não é João Bidu, nem mais essa sensitiva.
Sim, a gente vai falar.
Apenas três POCs querendo.
Em cima do nosso, da nossa inteligência, do que a gente sabe.
Exatamente. Até porque, né, gente, a gente fazia o quê? Jogava o nome, nosso nome, nome do boy no site da UOL pra ver se ia dar certo.
E ia atrás da revista Capricho, né?
Exatamente. Aí a máquina, ela automaticamente jogava qualquer nome e acabou. A gente achava que era ali que
o par perfeito.
Que a gente encontrou o homem da nossa vida ali. Ai, que palhaçada.
Que palhaçada. Pô, vocês tinham esse joguinho, gente, que você colocava o seu nome, o nome do boy que você gostava, e aí via quantos por cento de
tinha.
Amor?
Com certeza! Eu colocava uns nomes lá que eu nunca tinha conhecido, viu?
Eu também. Pra vai que um dia eu conheci e falar assim, ah, é o destino.
É o destino que nos uniu.
É o destino.
Gente. Até agora eu tô querendo conhecer um Josh que deu 100%. Vamos ver. Você se chama Josh? Manda mensagem.
Josh, que ela quer o americano Josh.
Eu quero
o
Josh.
Ela quer o green card.
Eu quero o green card já, inclusive, com um relacionamento.
Eu tenho uma amiga que ela... Nossa, green card. Total.
Maravilhosa.
A gente vai finalizar mais um episódio, gente. E semana que vem a gente volta com o episódio sobre signos. E aí vocês podem deixar... a gente vai fazer um stories com caixinha pra você deixar... era pra ser hoje, na verdade, né? O que a gente ia fazer, né, mana? De deixar na caixinha.
Mas a gente vai deixar uma caixinha lá pra você. A gente vai selecionar, acho que umas três pessoas, mano.
Umas três, pode ser. Três pessoas.
Pode ser. Então manda a sua data de nascimento, horário que você nasceu. E a gente vai comentar os principais pontos do seu signo, tá?
Isso. E aí a gente comenta no finalzinho do episódio. E a gente dá o nosso pitaco, né? E se você Exatamente. Concordar, você fala assim, concordo lá no Instagram. Se você falar não concordo, fala assim,
a gente
concordo,
podia fazer um em cada encerramento, né? Pra falar.
Um em cada encerramento?
Sim.
Não sei,
porque o próximo vai ser da Anitta.
A gente pode discutir offline.
Exatamente,
ai,
gente.
Offline, ai, que empresária.
Porque o podcast vai ficar...
Do nada, uma treta. Não, a gente vai fazer isso.
Nada. Aí acho que desligou o podcast, começa a suar não sei o quê. Pega muita pressada, isso sim.
Eu não vou fazer mais parte.
Só você falava, querendo ser a...
Você quer ser a dona. Gente, olha
Oi,
isso.
Dong.
As três amigas.
Será que temos uma Dong no nosso
vamos
grupo.
Deixar em off, porque a Doug, ela...
Né? Eu acho que a Doug é a Gabriel, viu?
Eu também acho.
Eu não sou nada, gente. Eu sou a Biel, eu sou a injustiçada do grupo que foi expulsa da casa.
A pior, viu?
A pior, que querida.
Ai, eu gosto tanto dela.
Menina!
Eu gosto dela e do boy
Beijo.
Dela.
Beijo!
Achamos a Doug, pronto. Gente, até semana que vem. Um
até.
Beijo. Bom final de semana. Boa semana pra vocês. Se despedem, meninos.
Beijo, gente. Até semana que vem.
Um beijo.
Um beijo.
Até semana que vem.
E a gente fica por aqui. Tchau.
Tchau. Tchau.